Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo extingue ações contra regras de seleção para Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
Mulher vítima de erro médico receberá dote para compensar dano estético.
Operadora de telefonia terá que indenizar cliente por chip não solicitado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, extinguiu duas ações que questionavam alterações na lei orgânica do município do Rio de Janeiro.
As arguições de descumprimento de preceito fundamental eram relativas à seleção de conselheiros para o Tribunal de Contas Municipal.
De acordo com o ministro, não é admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ana Paula Ergang.
Ainda de acordo com o ministro, a norma municipal em questão comporta questionamento por representação de inconstitucionalidade em face de Constituição estadual. As ações foram apresentadas ao STF por 3 entidades representativas de profissionais que atuam em tribunais de contas. As entidades argumentavam que a alteração conflitaria com o princípio constitucional da separação de poderes.
Uma mulher em São Paulo vai receber indenização por meio de dote após erro médico.
O cirurgião e o hospital foram condenados pelas falhas que causaram deformidades no rosto e pescoço da paciente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O caso aconteceu na década de 80, quando prevalecia o Código Civil de 1916. Segundo essa lei, um agressor que causasse deformação em mulher solteira ou viúva ainda capaz de casar teria que pagar um dote, uma espécie de indenização. O médico recorreu ao STJ, alegando que a paciente não havia pedido o pagamento do dote e que ela tinha se casado antes de receber a indenização. O relator ministro Antônio Carlos Ferreira observou que a vítima fez o pedido inicial na justiça quanto ao dano estético. Ele destacou que a indenização por dote era uma reparação pelos danos que poderiam dificultar a mulher de se casar, segundo valores e costumes da época. Com isso, foi definido o pagamento de R$150 mil por danos estéticos e R$70 mil por danos morais.
E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, manteve a prisão preventiva do empresário Wagner Canhedo Azevedo Filho.
A defesa do empresário pretendia a revogação da prisão ou a sua substituição por uma das mais medidas cautelares diversas da prisão.
O empresário está sendo investigado por suposto esquema fraudulento de ocultação de bens e receitas do grupo econômico Canhedo, que estaria utilizando empresas compostas por laranjas voltadas exclusivamente para fraudar credores.
Uma empresa de São Paulo terá que pagar de forma complementar como responsável subsidiária as verbas rescisórias de um motorista terceirizado.
O empregado transportava terra e entulho na construção de pontes e estradas em propriedades rurais da empresa.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
A empresa recorreu ao TST na tentativa de reverter a decisão regional, mas teve o agravo negado pela presidência da Corte Trabalhista em decisão monocrática. A empreiteira insistiu novamente, desta vez na primeira turma do TST. O relator do caso, ministro Valmir Oliveira da Costa, negou o pedido e destacou que quase multou a empregadora por insistir com o agravo. O voto dele foi acompanhado por unanimidade.
Uma empresa de celular foi condenada a indenizar em R$5 mil por danos morais uma consumidora.
Ela teve um nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito por conta da cobrança indevida de um chip pós-pago que não foi solicitado.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fred Guimarães.
A empresa enviou o chip de celular não solicitado pelo consumidor e passou a cobrar pelo serviço. Mesmo após diversas tentativas de resolução do problema, as cobranças continuaram e o nome do cliente foi negativado. O consumidor comprovou que não assinou nenhum contrato com a empresa. O juiz entendeu que inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes foi ilegal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.